Bom, sensibilizadas e preocupados com o bem-estar dos próprios filhos, um grupo de mães se reuniu em Lagoa Vermelha para pedir mais segurança nas escolas. A formação desse grupo Mães pela Segurança ocorre que tenta tomar algumas medidas, né, de reivindicação. Estamos recebendo aqui a Graziela Alves de Lima, representando esse grupo de Mães pela Segurança, acompanhada dos vereadores Ariovaldo Carlos da Silva, vereador do PDT, e também o vereador do PDT, Juarez Lorenzon, que aqui ele representa o CEPER Sindicato. Vereador Ariovaldo, bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia ao professor Juarez e bom dia à nossa amiga Graziele.
Graziele, bom dia.
Bom dia. Bom dia aos amigos aqui e bom dia aos ouvintes.
Certo. Presidente do CEPER, Juarez Lorenzon, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, e daí? Vocês já tiveram essa reunião lá, Graziela?
Sim, já tivemos. Tivemos a reunião sexta-feira.
Como é que foi a reunião?
Olha, a reunião foi muito boa. O prefeito nos ouviu, nos deu atenção, prometeu que ia fazer o que nós estava pedindo ali, né? O que as pessoas tinham assinado pedindo. E só que até agora não vimos ninguém se mexer. Eu estou passando nas e-mails, estou passando nas escolas e não estou vendo nada.
O que foi pedido lá na reunião, pessoal?
Paulo, assim, ó, como a Graziele falou, nós fomos muito bem recebidos pelo prefeito e pela secretária Aline. Nós entregamos na mão do prefeito um abaixo-assinado com quase 700 assinaturas e só não colhemos mais porque ficou muitos papéis assinados e nós não conseguimos recolher nos pontos aí. Muita gente se mobilizou. O prefeito assumiu o compromisso, nos prometeu de colocar um vigia qualificado, né, um guarda qualificado em cada escola, mas até o momento já fazem 6 dias. E como é uma demanda urgente, é latente, nós não vimos qualquer movimentação. Então, nós estamos aqui, primeiro, para divulgar, né, prestar conta a todas aquelas pessoas que se mobilizaram e assinaram o abaixo-assinado, mas também para seguir cobrando, porque, como eu disse em todas as minhas manifestações, essa não é uma atitude política, é uma atitude de pai. Minha esposa é professora, também corre risco, infelizmente, né, nas escolas onde ela trabalha. E nós queremos a atitude do prefeito e a atitude da secretária de Educação.
Quando que eles ficaram de tomar as providências para
vocês? Olha, eles ficaram de tomar nos próximos dias. Tá? Mas eu achei assim, como a atitude é latente e é urgente, se reúne, se vai atrás, mas até agora nada.
Não... E é quando não se fala datas, né, presidente do CPR, Jorge Lannes, vão ficar complicado, porque dias pode ser 5 e pode ser 100, né?
É, o problema é que quando acontecem esses fatos que marcam muito a sociedade, existe aquele clamor da população de querer proteger seus filhos e os próprios professores. Mas assim, ó, as medidas que nós ouvimos do prefeito, né, até ressaltar a boa atenção que ele teve conosco, a gente achou que seria um pouquinho mais rápida, porque assim, eu encontro, e a Grazi e o Orivaldo encontram na rua alguns pais que não estão mandando os filhos para a escola. Eu acho que daí eu não concordo com isso, né? Eu acho que a escola tem que ser um lugar seguro. Então a gente fica na angústia porque a gente não vê o resultado acontecendo. Olha, já começaram a dar um prego em tal lugar, já começaram a contatar alguém para a gente transmitir para a comunidade essa segurança que o pessoal está pedindo, os pais e os próprios alunos que ficam na insegurança.
Nessa reivindicação, tinha algum outro pedido ou era especificamente a questão do vigia?
A nossa era especificamente a questão do vigia, né? Também o cercamento das escolas, né? Portão eletrônico também a gente pediu. Claro que tudo que se fala em cercamento, portão eletrônico, que depende de profissionais produzir isso, a gente entende. Porém, a contratação de vigias, como é latente essa demanda, Paulo, deve ser formar até um gabinete de crise e contratar de forma emergencial alguns trabalhadores nessa área da segurança.
Quando vocês falam em vigia qualificado, quem vai dizer se a pessoa é qualificada ou não?
Exatamente, a tua pergunta é muito boa. Até eu lá na reunião, O vereador Valdemar, que é da área da segurança, me corrigiu quando eu achei que nós não teríamos profissionais hoje em Lagoa Vermelha habilitados, ou seja, não teríamos muitos profissionais da área da segurança a ser contratados. O vereador Valdemar, que é da área da segurança, me disse lá na hora que tem no mínimo 30 trabalhadores da área da segurança em Lagoa Vermelha habilitados, que fizeram cursos, ou que trabalharam em empresas de segurança e que hoje estariam até desempregados. Então, e até o vereador na hora ficou de ajudar o executivo a ver quem são essas pessoas. Então, é isso que a gente está propondo e pedindo, é a contratação. E para você ter uma ideia, serve como exemplo, tem uma escola particular aqui em Lagoa Vermelha, privada, que já tem um segurança contratado de uma empresa de segurança de Lagoa Vermelha e já está fazendo a segurança nessa escola. Então, por que não o município? Né, Paula, é isso que a gente cobra, a gente quer a atitude. A gente não fez todo esse movimento para tirar uma foto, para fazer entrevista, não. A gente fez esse movimento para ter efetividade. E já fazem 6 dias e a gente não viu qualquer movimentação do Executivo Municipal para a contratação de segurança.
Vocês voltaram, Graziela, a entrar em contato com a administração para saber o que houve do atraso?
Não, ainda não. Mas assim, ó, voltando lá atrás na pergunta, eu lembrei de um acontecido. Tipo, você perguntou se eles deram dias, prazo para fazer isso, né? Não, realmente eles não deram dias. Mas lá na conversa, a secretária falou que a partir de segunda-feira, porque algumas escolas vai ser colocado cerca elétrica, segundo o que ele falou para a gente, né? Algumas, como não tem a medida certa lá, que manda a lei, vai ser serpentina. E ela falou que a partir de segunda, então já iam ver para contratar, para comprar essa serpentina, essas coisas, né? Então, se fosse assim, como eu passo nas escolas, porque eu estou cuidando, eu estou representando todas as mães, todos os pais aqui de Lagoa Vermelha, então eu estou muito em cima disso.
E esse encontro, esses pais, são todos de escolas municipais?
Não, estaduais também. Inclusive, foi falado na reunião. Porque, tipo, prefeito, a gente não tem o que fazer lá, né? Não tem vírgula, porque se a gente se juntar, a gente consegue sim. E nós não vamos desistir, né? Mas ele tem que nos representar também para as estaduais.
E ele assumiu esse compromisso ou não?
Sim, de primeiro momento ele assumiu nas municipal, né? Que as municipal ele bateu o martelo ali para nós, ele ia começar a tomar as providências. Aí as estaduais, eles vinham atrás, sim. Sim, ele assumiu esse compromisso comigo.
Jorizio Cepérez, o que está fazendo em cima disso?
Na verdade, a nossa situação, nossa que eu digo, os professores do Estado, a escola do Estado, nós somos lagoenses também, acho que a atenção do prefeito é para todos.
Os alunos,
é um pouquinho inclusive mais distante, porque nós estamos distantes, estamos a 400 quilômetros de Porto Alegre, que é onde está o nosso comandante, que é o governador. Mas o Cepérez já está desde 2020 com movimento, pedindo cercamento das escolas, melhoria nas escolas, qualidade na escola, que todo o corpo docente da escola tenha psicólogos, vigias ou guardas, atendentes com qualificação pedagógica. Nós não somos muito a favor de qualificar e botar segurança armada nas escolas. Hoje chegou um ponto que o pessoal quer arma. A gente é meio contra a arma. Mas assim, se tiver uma estrutura pedagógica, com professores motivados, funcionários, enfim, toda a escola funcionando, a gente evita bastante coisa. Mas de 2020 para cá, esse movimento do CPERS é intenso. Agora se agravou mais e sexta-feira passada a professora Vilma Lorejan esteve representando o CPERS de Porto Alegre num conselho e foi o tema mais tratado foi a segurança nas escolas. Existiu um movimento lá para tratar com a Secretaria da Segurança de que, em primeiro momento, se fosse reforçado, e a gente já viu aqui por Lagoa, a polícia, a brigada militar, vamos falar assim, mas andando fez as escolas no início das aulas, nos termos, meio-dia, início da tarde e fim da tarde também. Então, já, a gente vê o movimento já. Eu acho que o passo do Estado não é mais, como é mais difícil. É uma coisa que já começa a criar, dá um pouco de segurança. As pessoas se veem o carro da brigada em frente às escolas, eles já começam a sentir, não, a brigada está lá. Então o Estado é um pouquinho mais demorado. Tem uma ideia de recontratar os policiais aposentados, para fazer as vigias, né? Fazer o controle das escolas.
Mas é lento também.
É lento também. O problema é que a gente fica muito angustiado por causa disso. A gente quer as coisas acontecem na hora. Não é, o estado é lento, o município é lento. Mas a gente tem que estar em cima para que as coisas não fiquem no esquecimento. Daqui a pouco esquece. A pessoa não, esfriou, não vai acontecer mais e dá uma tragédia, a gente é culpado e é cobrado na rua que o CEPES não faz nada. Que o CEPES devia de pensar na segurança das escolas e não fazer caminhada na rua para pedir aumento. É um contexto, a gente não pode usar as coisas em partes. A segurança, o nosso salário, a melhoria das escolas, a qualidade das escolas, é uma coisa que o CEPES... E a segurança não é coisa do CEPES. A segurança é coisa do Estado, vamos clarear bem, é bem diferente as situações.
Senhor Evaldo, e nessa reivindicação de vocês, esse vigia qualificado que vocês determinam, seria armado ou não?
Essa questão da arma, Paulo, ele é bem polêmico, tá? Então, eu até não gostaria muito de adentrar nesse assunto, porque tem vários aspectos. O primeiro é o seguinte, se você colocar uma pessoa... não muito qualificada fisicamente ou emocionalmente com uma arma, né, perto de uma escola, também é um risco. Essa pessoa tem que ter uma qualificação. Agora vamos pensar na seguinte situação. A pessoa está lá, qualificada, armada, portando um revólver, uma arma, enfim, e chega um meliante, consegue render e tomar essa arma. Aí o meliante chegou desarmado, mas está armado porque conseguiu tomar a arma, ou chegam em dois e tomam a arma desse. Então, essa questão da arma, né, de fogo, ela é bem polêmica. Então, depende de um debate. O que a gente cobra no momento é um vigilante, um guarda fardado, apto fisicamente, psicologicamente, mas no mínimo portando um spray de pimenta, um cacetete, aquelas maquininhas de choque, né? Aquelas armas. Isso você consegue, meu...
Alguma coisa precisa ter, porque senão já apanha ali também.
Não, já apanha na hora.
Então, porque os caras estão indo de machado para dentro de um colégio.
Sim.
Isso que nem falaram que daqui a pouco poderia ser com uma arma,
exato,
ou algo assim.
Exato.
É bem amplo essa
discussão.
Então,
eu não tenho uma opinião totalmente formada quanto a essa arma, a não ser uma pessoa totalmente qualificada. Né?
Seria o ideal.
Estruturalmente, emocionalmente, que possa portar essa arma e que não transforme o humilhante desarmado em armado. Né? Então, nós precisamos pensar nisso. Mas, no momento, Paulo, o que a gente reivindica é um guarda qualificado, porque vai inibir fisicamente qualquer ataque. É isso que a gente está cobrando. Uhum. E a gente também não quer colocar uma bola nas costas na Secretaria de Educação nem no prefeito. O que a gente está cobrando é pressa. Exige-se pressa, profissionais têm. Se uma escola privada contratou, o município deve contratar também.
Qual é que as medidas que vocês tomam agora?
Oi?
Esperam até quando agora?
Na verdade, nós estamos esperando. Eu gostaria, assim que eu sair da reunião, já na segunda-feira, como falou a Graziella, esperar alguma coisa, né? Um telefonema, olha, Evaldo, nós tomamos essa atitude, nós já temos uma reunião. E já faz em 6 dias e nós não recebemos nada. Hoje, amanhã é feriado, então já vai para segunda-feira, já vai para 10 dias e nada. É isso que a gente está cobrando, Paulo. Entendeu?
Perfeito. Vereador Erivaldo, vamos ficar aí aguardando qualquer novidade, vocês nos repassam aí.
Com certeza, Paulo. Eu quero agradecer muito toda a disponibilidade que a Rádio Cacique está nos ajudando. E eu quero deixar aqui uma mensagem, uma reflexão de pai, tá? Eu tenho um menino de 16 anos. Tá? E uma menina de 5 anos. O meu menino de 16 anos, eu olho a mochila dele constantemente. Eu olho o computador dele constantemente. Eu olho o celular dele. Eu sou presente na vida do meu filho. Então, nós devemos também fazer isso como pais, Paulo. Eu sei que você também, como pai, defende isso. A Grazi
todos
também defende.
Todos têm que fazer essa parte.
Nós temos que olhar a vida do nosso filho, ver o que ele está fazendo no quarto, com quem ele está se relacionando. Isso nós é dever como pai.
Certeza. Né?
Porque às vezes, Paulo, e a gente já viu isso, o ataque não vem de uma pessoa de fora da escola. Às vezes, infelizmente, os ataques vêm de dentro da escola. E ensinar os nossos filhos a respeitar os colegas, sem bullying nas escolas também. Então, esse é o dever de pai.
Obrigado, presidente.
Obrigado, Jules. Paulo. Acho que assim, a gente tem que voltar a resgatar aquele momento, aquela discussão de que na escola é um lugar de se cultuar paz, né? A gente está vivendo uma escola com medo de tenso, professores, né? E alunos e pais. Obrigado.
Graziela, obrigado e
eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Valeu, 7h54, nós voltamos em instantes.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou AgroLagoa, fone 3358-2046. AgroLagoa, somos agro até no nome, são 35 anos de atividades na região, prezando pelo respeito que a sua atividade merece, junto a